Olá, bem-vindos ao podcast Casa, Trabalho, Casa. O meu nome é Ana Relvas.
E o meu nome é Ruth Brito. E o título do episódio de hoje é Gere a tua carreira como um investidor.
Casa, Trabalho, Casa. O podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
E o que é que um investidor faz? Pensemos, por exemplo, num investidor de capital de risco ou mesmo nas pessoas que investem em ações, mas numa perspectiva de longo prazo, ou seja, segundo a filosofia do Warren Buffett. Nenhum investidor de capital de risco vai comprar um jornal. E uma coisa que eu penso muitas vezes é pessoas que eu já conheci que se licenciaram em jornalismo e depois queixam-se constantemente que não encontram emprego ou que é mal pago e tudo mais. E acho, eu fico mesmo a pensar, epá, a sério? É que não é preciso um grande talento de investigação jornalística para saber isso antes de tirar o curso. É uma coisa que é óbvia. Mas pronto, isto aqui é uma à parte.
Mas por isso é que vão tirar o curso, não é? Que é para aprender a fazer a investigação.
Nós depois vamos voltar a falar disto, não tenho nada contra os jornalistas, adoro os meus amigos jornalistas e acho que é uma coisa que é mesmo necessária e boa para a sociedade. Mas não é sobre isso que nós queremos falar hoje. Ana, tu fizeste uma pesquisa sobre as profissões do futuro, não é? Queres falar um bocadinho sobre isso?
Fiz e fiquei um bocado surpresa e também fiquei um bocado surpresa com a minha estupidez, porque a tendência, um tipo de profissões que vão ser profissões do futuro são profissões que têm que ver com o apoio à população envelhecida. Agora que penso nisso é óbvio, não é? Nós temos uma população cada vez mais envelhecida e as pessoas que vão poder ajudar essas pessoas vão ser cada vez mais necessárias. Depois também vi aquilo que estava mais ou menos à espera, não é? Eu acho que foi um estudo da McKinsey que a previsão para 2030 na Europa é muito foco no STEM, não é? Science, Technology, Engineering and Mathematics. Isto cada vez mais há pessoas nestas áreas, não é? Nós já vemos menos pessoas a ir para a medicina e mais pessoas a irem para cursos de engenharia ou outras áreas, porque é uma profissão que há, ou são profissões que as pessoas têm alguma perspectiva que pode ser profissões de futuro.
É interessante tu falares aqui na tecnologia e na perspectiva de futuro, porque é exatamente isso que o investidor faz, não é? Antes de investir, por exemplo, em capital risco, antes de investir numa startup, além de analisares a startup em si, a equipa de co-founders e tudo isso, depois também aquilo que os investidores fazem é certificar que o mercado em que a startup está ou poderá estar bate certo com as suas teses de investimento que são baseadas em futurologia, né? Quais é que são as áreas que vão crescer no futuro, quais é que são as tendências de consumo que vão gerar oportunidades no futuro, mas isto sempre num horizonte temporal de 5, 7, 10 anos e o mesmo para quem investe em ações com uma perspectiva de longo prazo. E falando aqui em tecnologia, eu acho que há muito, para quem tem receio deste bicho de tecnologia e que vai criar muitas disrupções, vai destruir empregos, há muito aquele discurso dos humanos versus robôs, que eu acho que é um não tema, porque se nós pensarmos bem, a tecnologia eliminou muitos postos de trabalho, sim, mas criou outros, e criou postos de trabalho de valor acrescentado, não é? Até inclusive bem pagos. Portanto, eu acho que a tecnologia não é uma ameaça, até porque o fator humano, o fator relacional, aquilo que só nós como humanos temos, é insubstituível. Portanto, nós temos é que procurar profissões que fazem uso da tecnologia, mas que exijam um pensamento crítico, não é? Porque isso lá está é insubstituível. E implica aqui um shift um bocadinho na mentalidade e no nosso sistema de ensino e de educação que temos hoje em dia, que ainda acaba por nos formar ainda para uma era industrial, né, com uma mentalidade de fábrica, de decorar factos e despejar aquilo que decoramos, e portanto acaba aqui por implicar um shift que, se a escola e o sistema de ensino não faz por nós, então temos que ser nós a procurar e a fazer. E isto faz-me lembrar também, eu não sei se quem nos ouve também frequenta o subreddit R Portugal, não é? Um fórum que reúne vários portugueses e acontece muito aparecer lá de vez em quando, ou quase todas as semanas, pessoas que estão descontentes com a área da licenciatura, com o curso que tiraram, não conseguem encontrar emprego, acham que não têm perspectivas de futuro e invariavelmente aparece alguém ou várias pessoas a sugerir faz aí uma reconversão para a IT, aqueles cursos que se tira em 3 meses e de repente aprende-se a programar. Então parece que a resposta para tudo é de repente, ok, então vai aprender a programar, ok, então vai para a IT. E eu só queria dizer aqui uma coisa, não vás para a IT.
Vamos perder agora alguns ouvintes, Ruth, vamos perder alguns ouvintes.
Não vão para a IT, o IT não é aqui um santo graal de tudo. Isto porquê? Porque a tecnologia não tem necessariamente significar, ok, então vai tirar a engenharia informática no técnico. E, quer dizer, há vida em tecnologia para além de ser programador. Tecnologia é o futuro, sim, há cada vez mais empresas a criar software, sim, mas esse software também tem que ser vendido, essas empresas também escalam e precisam de recursos humanos, precisam de recrutadores, precisam de office managers, precisam de product marketing, de scrum masters, etc, etc, etc. E vejam lá que até precisam de jornalistas. Há imensos jornalistas que tiraram jornalismo e que depois acabam por ir para product marketing, content management. Há toda uma série de conteúdos que precisam de ser criados para, lá está, traduzir o que os softwares fazem de termos técnicos para termos que as pessoas realmente compreendam, para chegar às audiências que precisam de chegar, para quê? Serem vendidos. Portanto, acabei de escrever aqui 1001 profissões em empresas de tecnologia, mas que não são necessariamente ser programador. E mesmo dentro da tecnologia, também é preciso olhar para a nossa carreira numa perspectiva de investidor, por exemplo. Pensarmos aqui em tendências, vou dar um exemplo muito claro. O meu marido trabalhava em HPSM, HP Service Manager. Não vou explicar o que é, mas pronto, basicamente era um software de service management que era vendido com tinha um modelo de negócio um pouco já, neste momento já obsoleto, que era vendia licenças anuais. É uma área que tem imensa procura, tem mais procura do que oferta. Portanto, os ordenados são bons, há imensas oportunidades de emprego. E quando nós fomos para Dubai em 2013 e soubemos que íamos, ali 2 anos íamos mudar para os Estados Unidos, ele começou a ver ofertas de emprego nos Estados Unidos e começou a ver que nos Estados Unidos já começava a haver quase tantas, ou talvez um bocadinho mais, ofertas para ServiceNow, que era um concorrente da HPSM, e ele começou a perceber ali um shift entre, ok, esta empresa é dominante, este software em que eu me especializei e basicamente é isto que eu faço, é tão especializado, já começa se calhar a perder um bocadinho de importância nos Estados Unidos, que é o principal mercado, portanto se calhar tenho que começar a aprender ServiceNow, porque senão eu vou ser um especialista num software que é obsoleto. E ele realmente começou a aprender ServiceNow por si mesmo, né? E quando nós mudámos para os Estados Unidos, ele teve ofertas de emprego para ser consultor da HPSM ou então ServiceNow. E ele escolheu ServiceNow. E realmente, se nós formos ver o preço das ações do ServiceNow na altura, era para aí $550 por ação. Neste momento são $500 por ação, é o líder de mercado em todo o lado, a HP até já vendeu este software tipo a outra empresa, a Micro Focus, e basicamente o trabalho dele antigo desapareceu e este novo é que acabou por substituir. Ambos fazem a mesma coisa, mas pronto, o ServiceNow é na cloud, mas dentro da tecnologia é possível nós entrarmos por um caminho tão especializado e acabamos por, se nós estivermos atentos aos shifts e às tendências de mercado, por ficar ali com um skill set num conjunto de softwares, de metodologias, etc., que rapidamente se tornam obsoletas e acabamos por perder o nosso...
Essa perspectiva de investigação é mesmo importante e curiosa, e eu acho que a maior parte das pessoas não tem. Eu, pelo menos, acho que nunca pensei nisso de uma maneira muito estruturada, porque estamos tão dentro daquilo que fazemos e no dia-a-dia, que não paramos para pensar e sair um bocadinho da nossa caixa, não é? Da nossa bolha, e perceber o que é que está a acontecer à volta e como é que isso vai refletir para nós daqui a uns anos. E aquilo que nós já falámos no outro episódio e que se calhar é a ideia de começar a olhar para fora para perceber qual é o impacto que isso, como é que vai ser Portugal daqui a uns anos, ou mesmo o mundo todo, mas quem está muito sediado em Portugal se calhar tem essa perspectiva de ver, porque o que é que acontece lá fora mais cedo ou mais tarde vai acontecer cá, não é?
Nós por acaso tivemos uma pessoa que nos contactou, que ouve o podcast e nos contactou no LinkedIn e perguntou-nos a opinião sobre data science, porque era uma área que se interessava, mas em Portugal parecia que não havia muita coisa. E isto que o Tiago fez, que foi procurar anúncios de emprego nos Estados Unidos, é um conselho prático a médio prazo, porque, ok, em Portugal não era muita coisa, mas então eu aconselhei mesmo, experimenta fazer uma pesquisa no LinkedIn e mudar a localização para a Califórnia, para os Estados Unidos. Há centenas, aliás, milhares de ofertas de emprego nesta área. Ela pode então examinar quais é que são os requisitos pedidos, quais é que são os softwares, a linguagem de programação, o que é preciso saber. E isto acaba por, no fundo, desvendar um bocadinho de qual é que vai ser a tendência futura. E em Portugal, eventualmente, vão começar a aparecer estas oportunidades. Se ela começar realmente já a aprender agora, vai estar melhor preparada para aproveitar estas oportunidades assim que aparecerem, antes de haver muita concorrência. E uma extensão deste conselho, e voltando aqui ao jornalismo, que é uma área que eu adoro, eu tiro a comunicação, também aconselho realmente pesquisar no LinkedIn, não por empregos, mas por pessoas que já foram jornalistas, e ver o que é que essas pessoas fazem agora em áreas paralelas, analisar o percurso destas pessoas. E nós já dissemos aqui noutros episódios, e volto a dizer, que a licenciatura não é uma sentença para a vida. É o começo da aprendizagem. Realmente há pessoas que tiraram jornalismo, foram jornalistas e trabalharam em jornalismo durante anos, e depois têm um percurso tão interessante em áreas complementares ou ligadas à comunicação, à escrita, ao jornalismo, mas não necessariamente trabalhar na redação de um jornal. E realmente aquele início foi só o início de uma jornada e realmente há percursos muito interessantes que podem ser construídos sobre uma formação em jornalismo.
Isso tudo pode ser potenciado se procurarmos profissões, vamos chamar profissões, não é? Mas oportunidades que permitam trabalhar no mercado global. Eu acho que isso, isso hoje em dia é extraordinário. Nós podemos trabalhar em qualquer lugar, não é? Nós podemos responder ao anúncio da Califórnia, já falámos sobre isso, como trabalhar no estrangeiro sem emigrar.
Certo.
Isso dá-nos muita escolha, não só do ponto de vista daquilo que nós fazemos, mas também de, potencialmente de qualidade de vida. E isso eu acho que deve ser também um parâmetro a ter em conta, não só o potencial da profissão, como o potencial de globalidade que isso nos dá, porque deixamos de estar aqui no nosso quadradinho e passamos a ter oportunidades bastante diferentes.
Eu agora, e porque começámos a falar em investimento e eu gosto mesmo de investir em ações, pergunto aos nossos ouvintes: que teses de futurologia é que vocês fazem? Que áreas é que acham que vão crescer? Que áreas é que têm vindo a seguir e que estão atentos? Partilhem connosco nas redes sociais, nós gostamos sempre de ouvir também dos nossos ouvintes e de continuar a conversa nas redes sociais. Por hoje penso que é tudo. Obrigada por nos ouvirem e até ao próximo episódio.
Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.